Olá, você, querido ouvinte, que insiste, que tá comigo aqui ainda, seja bem-vindo a mais um Palavras, Pixels e Pataquadas, esse podcast administrado, gerido e tocado por mim, Tassiano Holanda, que se você quiser saber mais sobre quem eu sou, sobre o trabalho, sobre o podcast, procure nas redes sociais, @ TLHolanda590, qualquer rede social que tenha @, eu estarei lá com esse nick, ou @ palavraspp, que é como você conhece o podcast como um todo. Eu vou começar a dar mais atenção para ele, eu prometo. Eu preciso muito fazer uns trabalhos de rede social melhor, mas por enquanto é onde você consegue me mandar mensagem, dar dica. Às vezes tem caixinha de pergunta lá, é só mandar. Certo? E aí, eu vou começar aqui apresentando o tema de hoje. Eu sei, você vem acompanhando, são já 6 programas, se não me engano, 5 ou 6 programas que eu falo sobre política. E talvez hoje você quisesse um programa diferente? É uma pena, porque eu vou falar sobre política na cultura pop, né? Ah, mas por que, Tassiano, você vai botar política nos meus heróis? Cara, olha, a real é que muitos dos heróis que a gente conhece, que a gente vive, que a gente é fã, atualmente são heróis que têm um fundamentalismo político muito grande. São heróis que versam muito sobre política e sobre questões de política. E eu tô aqui para falar sobre alguns materiais que estão na cultura pop atualmente. Eu vou enfocar muito em algumas séries que eu tô assistindo, que eu gosto, para falar um pouco sobre a discussão política que elas propõem. E eu vou passar um pouco por cima de algumas outras coisas que a cultura pop nos apresenta que tem a ver com política e às vezes a gente se esquece. Então, vamos lá. Eu vou começar a nossa conversa agora. Então vamos começar com uma coisa muito importante. Se você é meu ouvinte e se você está acostumado a me ver aqui, né, sempre falando, a me ouvir aqui, né, sempre falando e tudo mais, eu sempre tento explicar sobre o que eu vou falar. Então é bom a gente começar pensando aqui, definindo o que a gente vai chamar de cultura pop, né, o termo mais comum de cultura pop. O que a gente chama comumente de cultura pop, que é a abreviação de cultura popular, é resultado de uma conceituação que surgiu lá em 1950. Faz tempo. Que define cultura pop como o conjunto de coisas que movimentam culturalmente a sociedade de um modo geral. Então, posteriormente foi adicionada a TV nesse conceito, mas até 1950 isso era direcionado para jornal, rádio, quadrinho, literatura, alta, o que é chamado, né, de alta literatura, que são os clássicos, eruditos e tal, a baixa literatura, que são revistinhas pulp, literatura de bolso, essas coisas. E isso vai se reciclando conforme o tempo vai passando. Algumas formas de demonstração caem, outras sobem, e a gente fica nesse ciclo. O que é importante? Atualmente, a gente define como cultura pop o que está vinculado à internet, o que está vinculado à exibição de mídia, streaming de música, streaming de vídeo, rede social, televisão, cinema. Então, quando a gente falar em cultura pop, não adianta vocês virem nos meus comentários e nas minhas DMs falar: ah, você falou de cultura pop, mas você falou muito pouco de quadrinho. Quadrinho é um recorte, e eu vou falar um pouco de quadrinho. Ah, você falou de cultura pop, mas você não falou das novelas. Cara, novela é um recorte. Então, assim, eu vou tentar focar no que me atinge mais. Ok? Isso é uma coisa que eu tenho falado em todos os episódios de política. Eu tô dando referências e as bases das referências é a minha experiência pessoal. Ok? Então, espero que todo mundo tenha ouvido e entendido o que eu quis dizer aqui. Então, beleza. Partindo desse princípio, a cultura pop, ela sempre teve muito abastecida de material produzido por gente que tá ou na moda, e quando eu digo moda aqui é a questão mais mainstream, né? A galera que vive mais no contato da massa popular, ou produto que acaba sendo consumido mais em massa, não necessariamente que tenha a ver com moda, com o termo de velho aqui, tá? Entregando a idade. A crista da onda do rolê. Não, é o que a massa consome mais. Eu tenho alguns episódios pra trás, antes de eu estar falando de política, um episódio que eu falo, por exemplo, de atualização de séries. E ele toca muito nessa questão de séries e de alguns produtos de mídia que tinham uma formatação X, foi transformado numa formatação Y para poder atingir um público novo. Isso é parte do processo de modernização do que está na cultura pop. Então, quando a gente for pensar em cultura pop, a gente vai pensar nesse tipo de conteúdo. A gente vai pensar em série de Netflix, Amazon, HBO, a gente vai pensar em filme da Marvel, a gente vai pensar em filme da DC, a gente vai pensar em alguns filmes de horror, em algumas coisas desse sentido. Eu vou me pegar muito pouco em algumas coisas que são muito nichadas, né? O horror mesmo é um negócio que eu gosto muito, como vocês veem pelo trabalho de leitura que eu faço em alguns episódios especiais. Mas eu não vou tentar tocar muito, porque aí eu recomendo que vocês ouçam o Mundo Freak Confidencial, que sempre fala sobre algum produto de cultura pop e de horror, e do República do Medo. O República do Medo é especificamente sobre mídias de horror. Então são dois lugares onde você vai ver essa discussão sobre horror e cultura pop muito mais apropriadamente do que eu posso falar, mas que eles também vão explicar para vocês que o fazer artístico no horror também é tocado por política em algum nível. Cabe aqui dizer: a arte, ela é política, ok? E isso é talvez a coisa mais importante que eu posso dizer nesse episódio. A arte é política. Se o seu artista favorito de alguma linguagem diz à torta direito: ah, eu não gosto de política, a política é chata, a política manipula as pessoas. Cara, esse artista, como eu já disse em outros momentos, pessoas que estão falando isso normalmente querem que você pense assim para que as suas decisões não tenham senso crítico suficiente para ouvir o que eles dizem e aceitar. Então fiquem muito atentos com isso, toda a arte é política. Quando um artista fala: ah, eu não vou apoiar candidato X ou candidato Y porque eu não me meto com política e não sei o quê, fique atento. Esse cara muito provavelmente em algum momento vai apoiar o candidato contrário ao candidato que ele disse que não queria apoiar. E aí, para não parecer partidarismo ou ideologia, ele vai dar esse H de que na verdade ele não tem lado e só tá defendendo a tal da liberdade de expressão dele. Sabe? Ele tá fingindo que está defendendo a liberdade de expressão dele apenas para poder fazer um partidarismo por debaixo dos panos. Nesse sentido, eu tenho duas grandes referências de política e cultura pop que eu sempre trago à tona toda vez que eu tenho que falar com alguém sobre isso. A primeira, para mim, honestamente, parece muito óbvia e eu me sinto muito inconformado de ter que explicar isso de tempos em tempos. Que é todo o trabalho dos personagens do Stan Lee, né, Marvel, o grande pai da Marvel, né, todo o trabalho que o Stan Lee teve com os personagens da linha dos X-Men. Porque os X-Men, eles são basicamente a disputa americana sobre a etnia e a sua luta de direitos civis. Então, você pode transferir tudo o que acontece no X-Men em vários níveis, em várias circunstâncias, para a luta dos negros nos Estados Unidos. É a mesma coisa. Ele só trocou a etnia, né, a questão de negritude, por uma questão de poderes. E aí, as pessoas sempre vão defender os mutantes e não sei o que, blá blá blá. Mas na verdade, né, também deveria estar defendendo o direito dos negros terem seus direitos, né? É sempre uma coisa que eu fico muito triste de ter que ficar explicando, porque deveria ser muito óbvia. E cara, é muito louco, porque eu conheço pessoalmente pessoas que são, né, racistas, defendem uma supremacia velada ali, e são mega, mega fã dos X-Men, fala que lutaria pelos mutantes se eles existissem de verdade. E isso é meio triste pra mim. Assim como, num outro exemplo mais chucro, que eu não vou entrar assim muito a fundo, e eu realmente não vou entrar muito a fundo, porque, de fato, acabou de acabar uma série, tem a questão de um monte de filme, um monte de livro, e eu li, eu reli, e eu sempre gosto de citar toda condição geopolítica dos personagens e do universo do Tolkien em Senhor dos Anéis. Se você assistiu os filmes, você deve ter sido tocado por isso de alguma forma. Se você leu os livros, você sabe exatamente do que eu tô falando, que é a questão do Tolkien ter visto duas grandes guerras mundiais e ter traduzido muito do sentimento dele sobre isso para os livros, né? Existe toda uma questão que eu sei sobre o Tolkien, sobre um pouco de supremacia branca, sobre um eurocentrismo que trata as outras etnias do mundo como inferiores, mas, de fato, é uma grande luta de povos de um continente, de um mundo que vem um opressor, né, um imperialista opressor surgir e tentar tomar o poder de tudo na base da guerra e da opressão. E cara, é muito triste às vezes eu ter que falar isso pra fã. Ou não necessariamente pra fã, né, porque fã de Tolkien, apesar de às vezes soar tóxico e tudo mais, normalmente você consegue, eles entendem sobre o que o trabalho fala. Agora, cara, é muito ruim ter que falar isso com um ou outro nerdola que simplesmente acha que é só um embate de lá pra cá. Cara, isso são dois exemplos assim. Se você quer entender, às vezes, o pensamento político de um modo geral sobre muitas coisas, é ler X-Men e ler Senhor dos Anéis. Ajuda muito, muito mesmo, a entender como certas coisas funcionam. Mas dito já toda essa minha introdução gigante, que ficou muito maior do que eu pretendia, eu quero entrar agora em... Eu vou citar agora algumas obras onde você pode ver essa questão de politicagem ou mesmo de contexto geopolítico muito bem explicado. Vamos lá, que eu vou começar falando de uma obra que eu gosto muito mesmo, assim, de ter visto. Beleza, Acho que é a segunda vez. Eu não vou conseguir checar nos arquivos, mas acho que é a segunda vez que eu vou citar essa série aqui no podcast. Eu sou um grande fã de horror, eu sou um grande fã de ficção, mas eu sou fã de uma coisa que normalmente eu não vejo ser bem feito, que são grandes distopias, né? Eu gosto muito de ver o what if do mundo, sabe? Como o mundo seria reimaginado, né? E essa série, o título em português é O Homem do Castelo Alto. O título original é The Man in the High Castle. Adoro gastar meu inglês. E, cara, é uma série incrível sobre um universo paralelo em que os nazistas conseguiram vencer. E a gente tem o mundo dividido geopoliticamente entre a Alemanha, né, o mundo nazista e a Aliança do Pacífico, né, que seria a Alemanha e o Japão, cada um na sua área do mundo ali, né, o Japão pegando metade da Ásia e o lado Pacífico, né, do Oceano Pacífico, e a Alemanha pegando todo o resto do mundo, né, o Atlântico e todo o resto do mundo, a África, a outra metade dos Estados Unidos, América do Sul. Cara, por que que eu falo que essa é uma série importante e eu gosto dela? Eu tô citando ela de novo aqui pra quem tá no rolê de entender política. Primeiro porque ela mostra como os ideais fascistas e ideais opressores sociais, eles movem máquinas políticas enormes que fazem coisas acontecerem de fato. A gente tem uma ilusão muito errada de que certos ideais não são suficientes para operar grandes acontecimentos. E, cara, muito pelo contrário. Aqui no Brasil a gente viveu isso com uma frase muito simples, né? Ame-o ou deixe-o. Que era um slogan da ditadura, sabe? E isso é bem incrível, sabe? Uma frase era suficiente para botar pânico na galera e garantir uma subserviência. E essa subserviência fixou tão bem na cabeça das pessoas que até hoje, né, existe essa lógica de você fazer críticas ao funcionamento do Brasil e as pessoas falarem, porra, tá ruim, vai embora, vai viver em outro país, você não quer apoiar o país, e eu acho isso muito triste, e eu acho mais triste as pessoas não entenderem a extensão disso, o perigo disso. Então, O Homem do Castelo Alto é uma série que, mano, permite muito esse exercício de what if, né? De pensar, e se? O que aconteceria? Como é que funcionaria o mundo? E aí você vai ver um mundo higienizado. Um mundo que não aceita imperfeição, não aceita funcionamento mínimo, né? Tudo tem que ser perfeitamente ordenado. E é muito, muito triste, porque é uma sociedade que as pessoas acham impossível de acontecer, mas muito pelo contrário, né? A gente vive a um passo de ditadores malucos tomarem o poder sempre. Tomar o poder e ainda por cima fazer isso democraticamente. Porque o risco, o maior risco da democracia, às vezes, é a liberdade de qualquer idiota assumir qualquer posição e crescer através dela. E a gente, né, o Brasil, por exemplo, vive o reflexo disso. E eu digo assim, O Homem do Castelo Alto é uma série que acaba mal, sabe? E quando eu digo acaba mal, não é acaba mal no sentido de sofrência, não. Ela é uma série que ela tá mal acabada mesmo, em termos de produção, roteiro. Ela caminha muito bem por muitas temporadas. Ela tem 5 temporadas, se eu não me engano. E são 5 ou são 4? Peço perdão aqui que eu tô com ela aberta aqui, mas eu não... Eu acho que ela tem 4 temporadas. Eu acho que é exatamente isso. E infelizmente, a última temporada dela podia ter sido uma temporada incrível, com um desfecho muito melhor elaborado. Mas a sensação que eu tenho é de uma... dar uma acelerada nela, alguma coisa assim. Ela ter sido cancelada nos bastidores e aí acabou tendo que correr com o funcionamento dela. É... cara, é uma série que eu recomendo. Assistam, mesmo com esse final meio cagado dela. Eu acho uma série incrível, principalmente quando ela dá uma guinada pra ficção científica. A partir do momento que ela dá essa guinada pra ficção científica, é muito interessante de ver. Eu vou seguir a esteira dessa distopia e ainda ficando no campo. Eu não falei, né? Se você quiser assistir o The Man in the High Castle, ele tá disponível na Amazon Prime. É uma série que foi comprada e se tornou um original exclusivo da Amazon. Assim como a série que eu vou falar agora. Eu não vou entrar em muitos méritos de muitas produtoras, mas a Amazon, ela tem essas duas séries que eu gosto, porque o discurso, a discussão da série é sobre política também, que é o The Boys. E sim, gente, é uma série sobre super-heróis, com muita escatologia, muita pancadaria e muita sanguinolência, mas é basicamente uma série sobre política. O foco central dela pode não ser uma discussão de fascismo e partidarismo, mas quando você tem... E isso é uma coisa que, como eu falei lá do Stan Lee no começo, quando você tem super pessoas disponíveis no seu universo, você precisa pensar as consequências políticas disso. E The Boys reorganiza a sociedade muito bem politicamente quando a existência dos super-heróis está submetida ao crivo de uma empresa e não do governo. O que acontece? O que acontece em qualquer lugar em que você tem empresa com poderio, quer seja financeiro, econômico, quer seja de produção de bens, que estão acima do poderio do governo de regular isso. A empresa consegue tomar poderes e espaços que o governo deveria ocupar. Sobre muitos aspectos, quando você está assistindo The Boys, você está vendo o imperialismo na figura empresarial. Então, o que a gente da esquerda às vezes fala do imperialismo americano oprimindo países menores, você vê acontecer em The Boys quando uma empresa tem o controle dos super-heróis e impõe para o resto da sociedade a existência dos super-heróis como uma marca, como marketing, como religião, como música, como uma série de coisas. Cara, é... eu tô citando The Boys aqui principalmente porque as duas últimas temporadas elas acabam pegando temas que estão em muita voga hoje. A temporada desse ano, eu não sei o número das temporadas, gente, vocês vão ter que me desculpar, porque apesar de eu ter feito a pauta pensando em falar todas as coisas, eu não fui e separei tanta informação assim. Desculpa, eu tenho esse vacilo na minha vida. A temporada mais atual, ela vai falar sobre essa treta do politicamente correto contra... o politicamente correto progressista, né? De você se preocupar com uma série de coisas contra uma sociedade que está pedindo um excesso de liberdades, que obviamente, por mais que pareça lindo na ideia, não são mais liberdades que a gente pode tratar de maneira impune. Então você vai ter gente que quer discursar algumas coisas muito problemáticas, como Ah, tem um personagem que é foda, que ele morre. Que bom. Que fala, ele é um herói que fala que as rondas dele de segurança são em bairros de pessoas negras porque a criminalidade é maior. E, mano, isso é um pensamento retrógrado e gratuito de sei lá eu quantos séculos atrás, bicho. Então, assim, não faz sentido. E o cara fala isso no várias vezes e não sei o que e tal. Assim como você tem uma pessoa ali. Cara, não é spoiler, tá? Se você não assistiu The Boys e vai ficar bravinho comigo, sinto muito, mas, né, tem uma personagem ali com aspirações nazistas e tudo mais. E, bicho, obviamente, conforme ela vai dando discursos e tomando atitudes, tem a galera que obviamente vai lá e, ah, não, ela tá certa, é isso mesmo, não sei o quê. E assim, né? A gente sabe como a sociedade tá. Então, nessa última temporada, discurso assim muito sobre isso. Na temporada anterior, o discurso era especificamente sobre supremacia, né? Tinham várias questões discutidas sobre os supremacistas e tudo mais. Tudo muito pontual assim com o que está acontecendo no mundo. The Boys tem essa vantagem sobre as outras séries. Ela vai discursar muito em acordo com o que está rolando no mundo. Então fica fácil de você se identificar com coisas, acontecimentos e possibilidades de opressão ali. Inclusive, The Boys toca num ponto que eu acho sempre bom de discutir, né? A gente que tá à esquerda do espectro, a gente quer combater os excessos, os abusos e tudo. Lembrando sempre que, apesar de eu ser da esquerda, eu falo que eu tenho espaço para diálogo, meu diálogo só não existe com supremacista e fascista. Eu acho que a alternância de poder é importante, mas The Boys leva essa discussão para um outro caminho, que é o quanto a gente que luta por lados que a gente acredita está disposto a se contaminar pelo lado oposto para poder vencer ele, né? Aquela teoria da ferradura, né? De que se você se afasta tanto do seu oponente, você acaba dando a volta e encostando nele do outro lado, né? Então, tem essa discussão muito, muito legal no The Boys sobre isso também. E como eu disse, são super-heróis. Super-heróis estão na balança política de qualquer situação em que eles existam. A questão é que às vezes a gente não quer olhar para isso. Quando a gente pensa em X-Men, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em Vingadores, a gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em Liga da Justiça, a gente tem que pensar nisso. Aliás, aqui aproveitando que eu tô falando de heróis pelo The Boys, fica a menção honrosa para animação Liga da Justiça Sem Limites, passou aqui no Brasil, porque ela aborda exatamente essa discussão que eu tô falando que existe em The Boys. A presença de heróis e o impacto geopolítico da existência deles no mundo. Vale muito a pena, se você quer uma discussãozinha política de leve ali, você vai ver Liga da Justiça Sem Limite e você vai entender. Beleza, falei de duas séries que estão ali na Amazon, duas séries que estão nesse campo de falar sobre distopia, super-heróis, tudo mais. Agora eu vou tocar na pauta delicada. Vou falar de Star Wars. E Star Wars é um negócio que costuma dar problema quando as pessoas falam, porque o fã de Star Wars é meio tapado, ele não entende que tem o Wars, guerra no nome, que é uma guerra nas estrelas que tá rolando. E aí, bicho, é difícil, mas vamos lá. O lore, né, a cultura, né, o folclore de Star Wars, ele é muito complexo. Eu não vou entrar aqui em um milhão de materiais que tem para você assistir, para você ler, para você... Cara, não. Eu não tenho essa paciência. Eu especificamente assisti os 9 filmes, os 10, né, são 10 filmes. Eu tô desconsiderando Caravana da Coragem, tá, gente? E também tô desconsiderando o especial de Natal. Eu assisti os 10 filmes principais da franquia. Assisti as séries que são em live action. Então eu assisti todo Mandalorian, assisti o livro de Boba Fett, assisti Obi-Wan e estou assistindo Andor. O que que eu escolhi para falar aqui especificamente? Eu escolhi para falar de Andor, que é a série mais recente. É a série que tá indo atualmente para a mídia, e a série que está no Disney Plus, e é onde a gente vê um personagem, para mim, que não tinha porquê de ter conteúdo sobre, que é o Cassian Andor, que é um mercenário. Mercenário não, respeito. Ele é um espião da Aliança Rebelde, que a gente vê no filme Rogue One. É o quarto filme, para quem assiste em ordem cronológica, é o episódio 1, 2 e 3. Depois você assiste Rogue One. Depois você assiste episódio 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Cara, o que eu posso dizer sobre Andor? Antes de eu falar sobre a série, eu quero falar, quero pontuar algumas coisas sobre Star Wars. Se você tá me ouvindo, é fã de Star Wars, ou conhece os filmes, assistiu os filmes e nunca reparou, Star Wars é uma grande ode ao espaço de luta de minorias oprimidas por um governo imperialista que visa favorecer grupos de gente com grana e grupos políticos associados ao governo, a base de manter os grupos mais pobres e os grupos menos favorecidos numa subcondição de existência cada vez mais miserável, a bem de manter os ricos ricos e a estrutura de governo faraônica funcionando. Eu acabei de dar uma explicação complexa para dizer que Star Wars é sobre luta de classes. Se você nunca reparou nisso, se você assistiu os filmes e tudo mais e nunca reparou nisso, você precisa começar a assistir Andor agora. Você tem que terminar de ouvir o meu podcast, dar seus pulos, caso você não tenha o Disney Plus, e assistir Andor. Porque sobre o que é Andor? É sobre a história do Cassian Andor, e é toda sobre mostrar o Império de um jeito que a gente nunca viu o Império, que é do chão. É das pequenas lutas, né? A história toda do Andor gira em torno de estar nas pequenas lutas, em estar no piso da base, e a gente vê a opressão do Império vindo como um trator em cima da população pobre e como a rebelião começa a surgir a partir disso. Eu tenho um apego muito grande, eu criei um apego muito grande por essa série, principalmente porque ela me remete diretamente ao manual, ao mini manual do Guerrilheiro Urbano. É um livro escrito pelo revolucionário Carlos Marighella, do Brasil. É um brasileiro chamado Carlos Marighella, que é extremamente importante para a história da luta armada que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil. E os episódios, eles têm uma tensão muito grande, e pra mim isso é importante porque é a primeira vez real, de verdade, é a primeira vez que um fã de Star Wars tá vendo o Império oprimindo gente de fato. A gente não tinha visto até então o Império Galáctico como essa figura terrível de opressão que é vendido pra gente durante os filmes. O que a gente vê muitas vezes são atos de crueldade feitos por membros do Império mas num escalão muito alto de poder, que, bicho, honestamente, assim, pra mim, parecia muito briga de liderança ideológica oposta. Star Wars, pra mim, tinha muito esse peso de briga de liderança ideológica. E agora, pra mim, chegou a informação real, assim, do quanto o Império foi cruel e opressor e desagradável e tirou muito de muitos povos pra poder dar pros poucos privilegiados que estavam no andar de cima do rolê. Então, é muito legal pra mim tá vendo, né, Endor, e tá vendo essa disputa. Não uma disputa, né, mas essa construção do que vai vir a se tornar a rebelião a partir do episódio 4, 5, 6, sabe? E é uma série que tá indo muito bem, assim. O Disney Plus acertou demais no fazer dessa série. Eu recomendo que todo mundo assista essa série, acompanhe essa série e veja os desdobramentos. Mas o principal pra mim é isso, é você entender, como eu disse, né, um episódio sobre política ainda, é você entender como a opressão, ela vai ter formas, sabe? Quando alguém diz pra você assim, ah, cara, não esquenta a cabeça com política, porque amanhã, quando a gente acordar, a gente tem que trabalhar, mas os políticos não estão nem aí pra gente. Cara, de fato, muitos políticos não vão estar nem aí pra você, de fato. Mas, se você tem te representando lá em cima, na classe política, pessoas que entendem a sua dor, a sua dificuldade e toda a complexidade que é a sua vida embaixo, cara, é óbvio que essa pessoa vai lutar por você. Agora, se você acha que porque tudo, todos, são a mesma pessoa que não vão te dar atenção e você nunca vai voltar se importando com isso, é óbvio que a sua vida vai continuar ruim, justamente porque você não está pensando nisso na hora de votar. Você está botando pessoas lá que não te representam. Pessoas que não te representam não vão fazer nada a favor de você. É sempre bom pensar nisso. E eu acho que isso é uma coisa que Endor mostra muito bem, principalmente quando mostra o Senado Imperial e mostra a luta dos poucos políticos que ainda se importam com o bem-estar social ali. Então, assim, a gente tá no momento em que esse tipo de representação em série ajuda muito a entender as coisas que a gente tem vivido no Brasil. Eu ia dizer no mundo, mas acabou saindo no Brasil, porque o Brasil tá pedindo por esse tipo de representação de fato. Certo, gente, cheguei até aqui, falei sobre as séries, né, eu tentei manter o foco nisso, dei uma pincelada em alguns outros temas, alguns outros filmes, algumas outras produções, mas basicamente é isso. O que eu quis deixar claro aqui, como eu tenho tentado deixar em todos esses programas especiais que eu tô fazendo sobre política, não é um julgamento moral sobre algumas coisas e algumas pessoas, algumas posições, mas a questão aqui é mostrar como enxergar exemplos, enxergar outras visões, enxergar essa variação de coisas ajuda a entender como o mundo, de um certo modo, funciona e como nós, que estamos vivendo um momento muito específico da nossa política brasileira, precisamos entender certas coisas, sabe? Às vezes você pode achar que eu falo e que eu sou agressivo e não sei o que. Realmente, eu sou relativamente agressivo quando eu dou algumas explicações. Eu não fujo dessa responsabilidade, não. Mas o fato é, a gente vive um momento político, social muito complexo. E às vezes eu confio no poder do exemplo. Eu confio no poder que ver uma obra, principalmente audiovisual, nos dá de entender certas questões. Porque às vezes eu tenho a sensação de que a gente não dá a devida atenção para a profundidade do que a gente assiste, sabe? Às vezes uma pessoa, como eu disse lá no começo, assistiu X-Men a vida inteira e foi tapado ou desinformado o suficiente para nunca ter percebido que era uma questão de racialização, né? Era uma discussão sobre racismo. Às vezes a pessoa assistiu Star Wars a vida inteira e não percebeu que era uma discussão sobre classes. Então, né, eu venho aqui oferecer essa possibilidade de interpretação para vocês. Ai, Tassiano, mas agora eu tenho que ver tudo o que acontece com o olhar político só porque você tá falando? Não. Ao meu ver, você tinha que olhar as coisas sempre com o olhar político, porque é assim que o mundo funciona. O futebol é político. O cinema é político. O grafite é político. Dançar é um ato político. Atuar é um ato político. Discursar é um ato político. E como eu tenho me disposto nos episódios que eu tenho feito aqui, falar em um podcast é um ato político. É um ato político quando você assume uma posição e decide falar sobre ela, como eu tenho feito, como também é um ato político muito claro quando a sua opção é ignorar tudo que acontece em volta de você e dizer que prefere não se envolver porque você acha que não vai fazer diferença. Isso também é um ato político. E é um ato político muito sério, que diz muito sobre quem o faz. Então, eu honestamente me disponho sempre a falar, e meus amigos sabem que eu me disponho muito à discussão política, e quem acompanha o podcast há muito tempo sabe que eu não fujo dessa discussão. Mas a minha ideia realmente foi fazer um episódio mostrando que existe política em produtos de cultura pop. Existe política nos super-heróis, existe política na distopia, existe política na ficção científica. Cabe a nós, que olhamos para essa cultura pop, fazer o filtro e entender que isso é uma realidade e que isso precisa ser tratado como tal. Hoje eu já dei várias indicações do que vocês podem assistir, então eu não vou ficar postando o link, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do episódio, espero que vocês estejam aqui na quinta-feira também, pra gente conversar um pouco mais. Beleza? Um beijo e até lá!